A partir de agora, você ouve Trilha das Artes, a trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação na Trilha das Artes, com Mônica Montenegro.
Ouvinte, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Trilha das Artes. Ao som desta música que marcou toda uma geração, a gente abre o programa de hoje, que recebe uma artista com uma trajetória longa e em constante movimento. Atriz, cantora e produtora, nossa convidada transita entre televisão, teatro e musicais com a mesma entrega. Bianca Rinaldi, seja muito bem-vinda ao Trilha das Artes, é um prazer enorme te receber aqui.
Oi, Mônica, tudo bom? Prazer é meu, obrigada por me receber, um beijo a todos os ouvintes e vamos ter um papo bem gostoso.
Ai, com certeza. E para começar, vale a gente lembrar para os nossos ouvintes que a Bianca Rinaldi começou a carreira muito jovem na televisão, ganhando visibilidade nos anos 1990 com a Paquita Bibi, sendo assistente de palco da Xuxa durante 5 anos, né? E ao longo desse tempo todo, ela construiu uma trajetória super consistente em novelas, séries e principalmente no teatro, com destaque para musicais e montagens de grande sucesso de público. Bianca, eu queria começar o nosso bate-papo justamente por esse início tão precoce. Queria que você falasse pra gente como que foi crescer profissionalmente diante do público, né? Com o público acompanhando toda essa sua trajetória. E também queria saber se você acha que começar cedo te deu mais segurança ou mais desafios ao longo desse caminho.
Ah, eu acho que esse público que me acompanha é um público, íntimo, né? É um público que vai fazendo parte de uma família, assim, porque tem, né, eu vejo eles crescerem, eles me viram crescer, me desenvolver, cresceram acompanhando as minhas filhas, a gravidez, então eu acho que é um carinho diferenciado de um público que simplesmente te acompanha por um trabalho, né, que é tão especial quanto, mas são lugares diferentes, assim, né, de trajetória. E é muito gostoso, eu adoro, eu me sinto super acarinhada, abraçada por eles que me acompanham esse tempo todo, fico feliz da vida. E eu acho que ter começado cedo me preparou mais para a vida, né? Os desafios sempre foram maiores, porque a maturidade eu ainda não acompanhava ainda o que eu fazia. Então fui aprendendo na marra e ficando mais madura no dia a dia. O que fortalece a gente também, né?
Nossa, super desafiador, né? E a gente abriu o programa ouvindo Lua de Cristal, que não foi uma escolha à toa, né? Essa música cantada pela Xuxa, ela carrega muita memória afetiva para quem viveu aquela época. E eu queria saber o que essa canção representa para você. Representou para você naquela época e representa até hoje. Inclusive, você trouxe ela para a gente, né?
Essa música, eu acho incrível, essa música da Xuxa. Várias músicas dela, tem vários ensinamentos, né, nas letras, assim. Mas essa foi quando eu entrei. Eu entrei no Lua de Cristal. E aí o Lua de Cristal vem com essa mensagem, né? Tudo pode ser, se quiser será, sonho sempre vem para quem sonhar. Vamos com você, nós somos invencíveis. Então, isso tudo, eu vivi muito isso, essa letra, né? Eu estava ali, chegando num grupo completamente já formado, super integrado, e fui abraçada, e a Xuxa sempre me deu a mão e sempre se colocou nesse lugar, ó, tô aqui, se precisar. E foi muito importante para mim, muito importante. Então, toda vez que a gente cantava isso no show, e eu sempre ficava na frente dela, eu sempre me emocionava, sempre com essa letra, porque eu acho essa letra muito forte. Eu acho que é um hino, eu acho que a gente é uma oração, então ela é forte. Foi importante para mim nessa minha trajetória e é importante até hoje.
E é interessante a gente lembrar, né, que na primeira seleção que você fez para Paquita, você não conseguiu entrar, né? Então essa música com essa letra deveria ter um significado ainda maior para você, né?
Exatamente. Foi muito legal. O primeiro passou e depois eu queria, né? O primeiro eu entrei Eu falo que eu entrei de gaiato, né? Não era uma coisa que eu queria realmente. Acho que Deus às vezes coloca a gente nos caminhos que você não entende muito bem, né? E fui para lá, mas aí quando depois que eu entrei, senti, conheci, vi, eu falei, puxa, que legal isso tudo, eu quero. Aí surgiu outro teste, aí era um teste que eu já queria, já batalhei, já me posicionei, né, para vencer esse teste. Então, e assim aconteceu.
Olha que legal. E agora eu queria virar um pouquinho a chave da nossa conversa para falar de teatro. Você tem uma presença muito forte nos palcos, inclusive está em cartaz com a montagem Casa Comida e Alma Lavada. Eu queria saber o que o teatro te oferece, que a televisão não oferece. E também eu queria te escutar sobre essa peça atual em que você contracena com o ator Rodrigo Pavanello.
E o teatro é muito gostoso, né? Eu conheci esse público, né, ao vivo nos shows da Xuxa. E é uma vibração diferente que a gente encontra ali no ao vivo, né? Você aprender a sentir essa pulsação do público. E o teatro tem isso. E além disso, ele tem a história que envolve, que ensina, que cria um debate, que desperta algum sentimento na pessoa. Então a gente ali do palco sabe disso e puxa isso e quer trazer esse público. Então é um exercício constante estar em cena e essa intimidade de ter o público me agrada muito. Eu gosto muito de ter o público ali e se sentir desafiada por ele, né, contando uma história. Me faz ficar pertinho, assim, de gente.
Uma relação de cumplicidade, né?
O Rodrigo é um querido, eu adoro fazer a peça com ele, assim, desde quando começou até agora, a gente só vem amadurecendo e, né, ficando mais íntimo em cena, o que é importante pra gente. E então a peça é gostosa, a peça é uma delícia, divertida, as pessoas riem do começo ao fim, as pessoas se identificam do começo ao fim, ou o casal novo, ou o casal já mais velho, ou aquele namorado, sabe, aquele começo de namoro, ou aquela relação só de família, de amigos, porque o que a gente debate ali é sobre relacionamento, né? Independente se é homem ou mulher, mulher com mulher, homem com homem, irmão com irmã, pai com filho. Relacionamento, a partir do momento que você divide um espaço com alguém, você tem um relacionamento. E as situações acontecem, muitas delas parecidas para todos os relacionamentos. Então, por isso essa identificação tão grande do público com a peça, uma identificação para toda a família, né? E um divertimento, porque quando a gente consegue rir de si mesmo, rir das nossas situações, a vida fica mais leve, né?
Ai, com certeza. E aqui no Trilha das Artes, a conversa é embalada por uma seleção musical feita com muito cuidado pela nossa convidada. A Bianca Rinaldi traz agora uma escolha super linda. O Carteiro e o Poeta, de Luiz Henrique Bacalov, na bela versão da Orquestra Ouro Preto. Vamos conferir. Thank you. Bianca, fala pra gente por que você escolheu essa canção tão linda.
Porque essa simboliza muito a minha relação com meu marido, é a nossa trilha sonora. Ele que me apresentou, o Carteiro Poeta, foi no momento que a gente estava assim, fica junto ou fica separado, como é que a gente vai fazer? A gente estava meio separado e eu estava muito, muito triste com essa situação. E eu estava fazendo aula de canto e ele foi me buscar na aula de canto. Então foi muito assim, momento de príncipe encantado. Porque eu saí toda tristinha ali da aula de canto, aí ouvi essa música e ele estava assim no lado, né, com a porta aberta do carro, com a música bem alta e me esperando. E aí a gente saiu para almoçar, conversamos e dali por diante a gente não se largou nunca mais, né? Já tem tempo, hein? 2026, até 2026 não, são 25 anos já de casados. Então essa música é muito forte, muito linda, representa muito o nosso amor, a nossa cumplicidade, nosso respeito. Pois e que... é uma trilha linda, um filme lindo, né? Um filme sensível, um filme puro, a pureza desse homem que não sabe ler e escrever, se apaixona pela Beatrice e a partir daí ele quer fazer poemas como o Pablo Neruda. Então, e Beatrice para ele já é um poema, é lindo.
Nossa, é lindo. E, puxa, obrigada por compartilhar essa música aqui com a gente, com essa história tão bacana de pano de fundo por causa dessa escolha, né? Mas então, eu queria voltar um pouquinho lá para o começo da sua trajetória, porque você praticou profissionalmente ginástica artística quando era muito novinha ainda, né? Eu queria saber se essa foi a base para o seu gosto e sua habilidade para a dança, ou se as coisas caminhavam paralelamente quando você estava ali na ginástica artística.
Eu acho que a ginástica artística, na minha época, era olímpica, né? A gente falava ginástica olímpica. Uhum. Eu acho que me trouxe muito a disciplina, o foco naquilo que eu estou fazendo. Isso me vem para a vida toda, né? A ginástica é importante para mim, meu dia a dia, fazer a ginástica, ter essa rotina para o mental, para o físico. Mas a dança em si, eu sempre gostei de dançar, porque a ginástica olímpica não te traz uma dança solta, né? Uhum. A ginástica olímpica te traz uma coreografia mais seca, mais dura. Então não foi, acho que a dança veio mesmo e eu comecei a dançar mais, a me soltar mais, a ver que eu gostava disso no próprio programa da Xuxa. Porque como tinham muitos musicais, tinham as coreografias da Xuxa, das Paquitas, e aí foi me aproximando cada vez mais da música em si e dessa parte que é o dançar, né?
Pois é, e aí falar em dançar, a gente traz agora uma outra escolha musical da nossa convidada Bianca Rinaldi, que vai levar energia lá pra cima. É Chiclete com Banana, com um de seus grandes sucessos. Diga que valeu!
Um beijo em você eu quero dar. Saudade presa no meu coração. Eu ando louco, alucinado, muito bem apaixonado por você. É pena que esse amor não possa mais ficar. É pena que esse amor não vai poder. Joga a mão, tira o pé, tira o pé. Joga a mão, 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 mão. Então diga o nosso amor valeu demais. Foi lindo. Mas você mudou. Faz tanto tempo que eu te conheço, mas você mudou. Minha flor bonita, tá lindo demais, vai andois. Minha flor bonita, um beijo. Um beijo em você, quero dar saudade. Apaixonado. esse amor não vai poder. Valeu demais, esse é a banana, foi lindo e vou pra trás. Então diga, yeah. Que pena, ficou pra trás.
Ô Bianca, eu queria que você comentasse essa escolha e também sua relação com o carnaval, que você curte bastante, eu já vi isso. É. E para quem não sabe, a Bianca foi madrinha de bateria da Acadêmicos da Rocinha em 1997, né?
Foi, é verdade. É, eu morei no Rio, né, esses anos todos, sempre morando no Rio, então ali vivenciando o carnaval, que eu amava, nossa, vivenciei muito o carnaval. E o chiclete com banana, então assim, carnaval no Rio tinha vários, tem, né, vários trio elétricos na praia. E essa época eu tava com um namoradinho e a gente, né, curtindo o carnaval, e aí tinha o chiclete com banana, ele me levou e eu fiquei apaixonada. E o trio era na praia, então ele pegou Leblon e Ipanema e acabou no Arpoador com o pôr do sol divino, que eu sou apaixonada pela natureza. Então ali, me divertindo, dançando, com uma pessoa que eu gostava, com os amigos, e de repente acabar num pôr do sol, para mim foi muito marcante, foi muito momento de contemplação, e eu levo comigo sempre. Eu acho o Chiclete com Banana uma banda super animada, é uma banda muito antiga, estão juntos até hoje, e são várias músicas de sucesso, sempre para cima, sempre valorizando, né, a alegria, a natureza. Então é muito compatível assim, com o que eu penso, que eu gosto.
Ai, que legal. E fala da sua experiência também como madrinha de bateria. Deve ser uma energia incrível, né, entrar na avenida, né?
Menina, foi uma delícia, um prazer e um problema depois, porque depois que você sai na frente da bateria, você não quer sair em lugar nenhum, né? Você só quer ficar no melhor lugar da escola de samba. E depois que eu saí ali, recebi outros convites, fui outras vezes, mas foi difícil, porque eu queria estar perto da bateria. É uma emoção sem fim, é uma energia que você não tem como explicar, só vivenciando mesmo. E foi muito legal, porque surgiu essa oportunidade, eu fui, a minha roupa ainda acabou não ficando pronta, né, aquela estrutura toda, eu fui só de biquíni, fui assim mesmo, com a parte, né, debaixo da fantasia, que era o biquíni, e aí estava falando da Disney, né, o tema era Disney. Então eu estava num tema que eu gostava, fazendo o que eu gostava, e a escola passou. Ela saiu, né, do segundo grupo, foi pro grupo especial esse ano. Foi só vitória. Amei. Uma experiência que eu acho que todo mundo que curte um pouco de carnaval, que gosta um pouco de música, teria que ter oportunidade de vivenciar.
Oh, que legal. O Trilha das Artes tem a alegria de receber a atriz Bianca Rinaldi. Bianca, ao longo da sua carreira, você atravessou diversas fases da indústria audiovisual e da relação com o público, né? Você falou bastante dessa intimidade que você tem com ele, né? Mas eu queria saber que mudanças você mais destacaria na presença das mulheres em cena e também em outros postos nas produções audiovisuais, atrás das câmeras e tal. E especialmente para as meninas e jovens que estão no comecinho da carreira, o que você percebe que mudou? Você que começou tão nova, né?
A mulher se impõe hoje em dia, né? A mulher sabe o seu valor. A mulher vem se empoderando cada vez mais e não tendo medo de ser quem ela é, de mostrar o seu talento, né? Temos mulheres muito talentosas, sensíveis, que a mulher tem essa capacidade, né? Ela tem a capacidade total que um homem tem para desenvolver qualquer trabalho e um diferencial. Porque a gente dá a luz, a gente gera uma vida, a gente cuida dessa vida, a gente cuida da casa e a gente vai, trabalha fora. Então, a mulher é muito forte, a mulher é um ser muito especial. E eu acho que as mulheres que estão conseguindo se colocar e fortalecer as outras, vem ajudando muito, né, para esse posicionamento. E o cinema e as artes, de um modo geral, têm mostrado bastante isso também, né? As mulheres no comando. É lindo de ver, é lindo. Eu vi um vídeo esses dias de uma atriz, eu não vou lembrar o nome dela, mas estava ganhando um Oscar, acho que é um vídeo antigo. E ela pegou, colocou o Oscar no chão e ela falou, eu gostaria que Mary Streep estava na plateia, ela falou assim, Mary, eu gostaria que você se levantasse, porque se você se levantar, todo mundo vai levantar. E todas as mulheres aqui que trabalham nas suas funções, maquiadora, produtora, diretora, se levantassem e nos aplaudissem, porque nós merecemos. Então foi um discurso lindo e foi bonito de ver. Eu não tinha visto ainda esse vídeo.
Que bonito.
E é isso, né? Uma vai puxando a outra, uma vai fortalecendo a outra.
É o movimento que deve ser, né? Que lindo, que bacana. E agora a gente faz mais uma pausa na nossa conversa com a Bianca Rinaldi para trazer outra música que ela separou para ouvir com a gente. É Melodia Sentimental, de Vila Lobos e Dora Vasconcelos, na voz cristalina da Zizi Posse. Que canção linda, Bianca. Obrigada por ter trazido ela pra gente.
Eu amo a Zizi. Sou muito fã da Zizi. O dia que eu encontrei a Zizi no cabeleireiro, olha só. Encontrei a Zizi no cabelo. Eu fiquei sem palavras, assim. Eu tremia, eu suava a mão. E ela, uma simpatia, uma... Nossa, minha vizinha de casa, assim. Muito simples, muito simpática, aquela voz linda. Pra mim, ela é assim um... É um anjo, porque ela tem uma voz, assim, que acalma a alma, né? E me toca, assim, na alma. E essa música, eu usei muito essa música em personagem, em cenas que eu precisava ficar mais recolhida, mais sentimental mesmo, né? Mais triste. E eu usava muito a música da Zizi.
Ah, que bacana, então você usa a música como um recurso na construção dos seus personagens.
Sim. Não, todas as minhas personagens, elas têm uma trilha, todas.
Olha que legal, que legal. Infelizmente o nosso tempo está acabando, Bianca. Então eu chamo uma outra escolha musical que você trouxe pra gente, a música Lemolanda, a trilha do filme O Fabuloso Destino de Amélie Poulain.
Nossa, Amélie Poulain eu amo, amo.
Nossa, é um filme que eu acho que marcou todo mundo, né?
Muito, né? Não, e a trilha é muito emotiva, assim. Eu fazia a Rainha do Egito, no José do Egito, só ouvindo ela. Não sei porquê, mas ela não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas ela me linkou total na Rainha do Egito. Eu ouvia direto.
Que legal. E o filme tem várias coisinhas, pequenas coisinhas também, que no dia a dia, depois de 20 anos, 30 anos que você viu o filme, elas voltam, né? Então é um filme muito marcante também, além dessa trilha maravilhosa, né?
É.
Foi o Trilha das Artes, que teve produção e apresentação minha com sonoplastia do Newton Gomes. Eu sou a Mônica Montenegro e na próxima semana estou de volta com mais um bate-papo imperdível com um grande nome da nossa cultura. Até lá!
Você ouviu Trilha das Artes.